ValveCast. Clique Valvar.
Pacientes que recebem um valve em valve apresentam maior trombogenicidade nos dispositivos? Nesse contexto, anticoagulação ou antiagregação apresentam diferenças? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar. Insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Anticoagulação e manejo antitrombótico sempre atrai muito interesse dos cardiologistas clínicos que se deparam com pacientes com próteses valvares. Esse foi um ponto que se acelerou muito com a discussão dos DOACs nesse grupo de pacientes e as evidências cada vez mais robustas sobre os desfechos esperados. No entanto, ainda temos poucas evidências quando observamos um grupo de pacientes que têm se tornado relativamente comuns no contexto da cardiopatia estrutural, os casos que evoluíram com um valve-in-valve. A interação de uma prótese dentro de outra prótese pode gerar situações anatômicas e funcionais que predispõem à formação de trombos, além da possibilidade de uma expansibilidade inadequada de dispositivo TAV interno, que também pode facilitar a trombose de prótese ou mesmo uma deterioração acelerada. Além desses pontos, a acomodação no seio de valsalva também pode levar ao risco de formação de tecido trombótico adjacente à prótese implantada. Dados da literatura realmente sugerem que casos de valve-in-valve aórtico apresentam a maior prevalência de fenômenos trombóticos, sugerindo uma abordagem diferente do que estamos habituados a ver no TAV convencional. Observando o maior banco de dados norte-americano de pacientes submetidos ao valve-in-valve, um dado é bem interessante e preocupante ao mesmo tempo. Há uma clara heterogeneidade de prescrições do uso de antiplaquetário, dupla antiagregação ou mesmo anticoagulação oral, sendo a tomada de decisão quase sempre individualizada pelo serviço. É bem provável que esse achado seja reflexo da falta de evidências atuais na literatura. Há atualmente uma tendência a se prescrever apenas um antiagregante e, nesse contexto, aparentemente, não há diferenças com relação a sangramento ou AVC. No entanto, dados que falem sobre a trombose dos dispositivos são escassos, o que torna essa leitura inconclusiva. O uso de DOAC é relativamente incomum quando não tem uma indicação clara, o que sugere que, mesmo tendo uma plausibilidade de evoluir com mais tromboses, a comunidade médica norte-americana não entende que valeria o risco envolvido com essa classe de medicamento. Outra limitação vista é que o estudo de subgrupos com ainda maior risco, como os casos de anel valvar pequeno, não foram analisados e também não apresentam dados que justificassem a prescrição de determinada classe medicamentosa. O que temos atualmente é uma individualização na tomada de decisão. Casos considerados de boa evolução parecem ir bem com o uso de um antiagregante isolado. Enquanto casos isolados em que se identifique um possível HALT ou mesmo que mude os padrões hemodinâmicos podem sim se beneficiar do uso de anticoagulação oral, muito embora seja extremamente necessário o desenho de um trial dedicado para colocar isso à prova. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. E se você quer ter acesso a um curso completo e gratuito sobre estenose aórtica e próteses valvares, baixe agora mesmo nosso aplicativo para Android ou iOS. Aproveite, deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço, até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.